Em 25 de agosto de 2006, realizamos a 28ª sessão do seminário online sobre a fenomenologia do espírito de Hegel, ocasião em que concluímos a discussão iniciada em nosso encontro anterior em torno do parágrafo de número 8 da Vergleichung des Schellingschen Prinzips der Philosophie mit dem Fichteschen, ou seja, da comparação do princípio schellingiano da filosofia com o fichtiano. Terceiro capítulo do chamado Escrito da Diferença, publicado por Hegel em 1801, e que aqui, no âmbito de nosso seminário online, estamos considerando a título de um excursus ao parágrafo de número 16 do prefácio à Fenomenologia do Espírito. Pois bem, no que toca ao tema de nossa sessão presente, o parágrafo 8 da Vergleichung, consideramos que justamente esse parágrafo, o de número 8, seja um dos mais difíceis estudados até agora em nosso seminário. Isso em função da própria escrita de Hegel, mas também e principalmente em função do verdadeiro objetivo de nosso autor no referido parágrafo. Por exemplo, não fica claro para o leitor se Hegel aí, no parágrafo 8, está apenas tematizando os desdobramentos da identidade de sujeito e objeto, e com isso a razão da não unilateralidade das ciências daí resultantes, ou se, ao contrário, ele, Hegel, está polemizando com algum interlocutor em especial. De minha parte, dando continuidade ao que já falei nos arquivos referentes à seção de número 27, penso que aí, no parágrafo 8, ao tomar para si a defesa do sistema de Schelling, no caso, tendo em mente os dois textos de Schelling publicados no segundo volume da Zeitschrift für Spekulative Physik, a saber, O Verdadeiro Conceito da Filosofia da Natureza, texto esse escrito contra Eschenmayer, e um outro texto, A Apresentação de Meu Sistema da Filosofia. Considerando esses dois textos, parece-me, Hegel está não só tematizando os pontos centrais do pensamento de Schelling até então, mas também e, principalmente, em primeiro lugar, distinguindo, mais do que comparando, os princípios do sistema de Schelling e de Fichte, e, por conseguinte, explicitando as consequências de um e outro sistema, ou de um e outro princípio, de um e de outro princípio, no que tange às relações entre o chamado sistema da inteligência, ou a filosofia transcendental, e a filosofia da natureza. Em segundo lugar, parece-me, Hegel estaria polemizando com Eschenmayer, pelo menos se considerarmos que Hegel tem debaixo dos olhos a resposta de Schelling a esse autor. Isso, acerca da autonomia da filosofia da natureza em relação à filosofia transcendental. Coisa que Eschenmayer, seguindo Fichte, termina por inverter, fazendo com que a filosofia da natureza tenha como princípio justamente o próprio eu transcendental, que ele, Eschenmayer, chama de espontaneidade. Em terceiro lugar, menos provável, mas não absurdo, retomando a questão kantiana da construção da matéria enquanto ponto de partida da constituição de uma metafísica da natureza. O que, embora se nesse contexto não é claro, nos parágrafos a seguir, parece-me que essa alternativa possa se apresentar, como disse, pelo menos como plausível ou provável. Melhor, para encerrarmos, sob um fundo kantiano, pressuposto de modo diferente por Fichte, Eschenmayer e Schelling, sobre o que falaremos melhor quando discutirmos os parágrafos referentes a Kant, Hegel procura, sobretudo no período de número 5, dar conta da diversidade de perspectivas, quase todas unilaterais, que se apresentam no âmbito da relação entre filosofia transcendental e filosofia da natureza, distinguindo aí justamente o ponto segundo o qual, se ambas as ciências se constituem a partir de um princípio interior comum, sua abstração entre si, justamente por esse motivo, não pode ser unilateral, como parecem defender Kant, Fichte e Eschenmayer. Isso é claro, segundo a leitura hegeliana de Schelling e também de seu diálogo com esses autores. De onde, por conseguinte, a necessidade de uma abstração recíproca. Nos arquivos a seguir, tentaremos discutir o período de número 5, de um lado, buscando nomear os possíveis interlocutores de Hegel nos limites do mesmo, e os períodos restantes, de outro lado, conformando assim a posição de Hegel, quando, finalmente, pretendemos falar algo sobre os textos de Schelling que Hegel aqui parece ter em mente.